Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo e vamos embarcar em mais uma jornada pelos esportes no mundo, no nosso Giro dos Esportes. Meu nome é Danilo Jordão e quem vai me acompanhar nessa viagem mais uma vez é meu amigo Luan Rodrigues. Bom dia, Luan!
Bom dia, Danilo! Bom dia a todos os ouvintes, né? Infelizmente, hoje, Danilo, a gente vai se despedir das Olimpíadas de Tóquio, né, aqui no Giro dos Esportes. Mas tem as Paralimpíadas, então a gente pretende continuar abordando todo o ciclo olímpico aí de Tóquio. Mas também tem novidade hoje, tem uma estreia, mas eu não vou falar por enquanto, vou deixar em aberto aqui.
Deixando uma surpresa aqui para surpreender os nossos ouvintes. E antes de começar com esse novo quadro e tudo, vamos para o futebol do Rio de Janeiro tradicional.
Futebol carioca é na Audioativo.
No fim de semana, o Fluminense amargou mais uma derrota no Brasileirão.
O América Mineiro fez 1-0 com o Ademir no Independência e manteve a má fase do Flusão no campeonato.
E já é a terceira derrota seguida do Tricolor na Série A, mas o time de Guerreiros tem que lamber as feridas desse jogo, porque tem desafio grande pela frente e é contra o Barcelona. Hoje à noite, pelas quartas de final da Libertadores, o Barcelona de Guayaquil, né?
E por falar em Libertadores, o Flamengo venceu e venceu bem. Venceu bem o Olímpia fora de casa no estádio Manuel Ferreira em Assunção e encaminhou sua classificação para a semifinal do torneio.
Luan, 4-1 para o Rubro Negro, com gols do Arrascaeta, depois Gabigol duas vezes e para completar Vitinho no final. O gol do Clube Paraguai foi marcado por Ivan Torres ainda no primeiro tempo. Foi um jogo bastante movimentado.
Teve expulsão do Felipe Luiz, que acabou virando gol do Gabigol de pênalti, né? Por conta de uma intervenção do VAR, intervenção correta no final. Teve jogador do Olímpia saindo de ambulância depois de uma cotovelada do Arrascaeta. E também teve caso de racismo, né? Infelizmente, é uma coisa que vem acontecendo na Libertadores, né? Uma coisa comum. E acontece até muito por conta da falta de ação, né? Da Conmebol, né, Danilo? Infelizmente, né?
Infelizmente, Luan, é isso que você já falou. São casos corriqueiros, acontecem em muitos momentos, principalmente quando times brasileiros jogam nos países sul-americanos. E é muito triste. Ontem o Gabriel Batista, principalmente, foi um dos alvos da torcida do Olímpia. O próprio alto-falante do estádio pedindo para os torcedores pararem com isso. Infelizmente é aquilo que vai acontecer, que sempre acontece, que é uma punição muito fraca, né, para as equipes que acabam tendo esses casos. A Conmebol nunca se movimenta, no fim das contas é só para botar no slogan ali do que é contra o racismo, mas na hora de punir não tem a mesma seriedade, infelizmente. E agora, né, saindo desse triste momento aqui, mas parabenizando o Flamengo pela grande vitória, a gente vai para a Série B, que o fogão tá voando.
Danilo, o time comandado por Enderson Moreira engatou sua quarta vitória seguida no campeonato ao vencer a Ponte Preta por 2-0 no Nilton Santos neste fim de semana.
Chegou bem o Enderson, hein? Com os gols de Kevin contra e do He-Man, Rafael Moura, o Botafogo se aproximou cada vez mais do G4 e agora está a 3 pontos do quarto colocado.
Lembrando que o Alvinegro ainda não jogou a sua partida da 17ª rodada, então pode se aproximar ainda mais se conseguir um resultado positivo contra o Operário Fantasmão Ponta Grossa hoje.
Verdade, toda sorte pro Fogão e pro aniversariante, inclusive, hein? E quem já tá pertinho do G4 é o Vasco, que venceu o Vila Nova por 1-0 ontem em São Januário, em um jogo muito disputado.
Esse time do Vila Nova, apesar de não estar muito bem na classificação, o time enjoado. Inclusive, atual campeão da Série C. Com o gol de Léo Jabal, o Cruz Maltino dormiu pela primeira vez no grupo dos quatro primeiros da segundona, mas acabou saindo do G4 logo depois dos resultados dos seus concorrentes. Mas já vai, como a gente fala aqui no Norte, já vai beirando o objetivo. Mas e aí, Danilo? O Lisca tá botando a casa em ordem, tá endireitando as rotas da nau vascaína?
É, Luan, eu creio que eu, por exemplo, era um cara que não apoiava a demissão do Marcelo Cabo, eu acho que tinha que ter tido uma sequência maior no trabalho, mas o Lisca tá demonstrando que foi uma ótima contratação do clube. Eu acho que dentro desse mercado, depois de ter demitido o Marcelo Cabo, o Lisca foi o melhor nome pro Vasco, que o Vasco consiga pagar bem na folha. Então, o Vasco, nesse projeto de tentar uma austeridade financeira, com o Lisca e chegando muito próximo do G4, que é o grande objetivo, é muito importante, porque o Vasco subindo para a primeira divisão muda tudo, muda as cotas, muda patrocínio, o que é muito importante, porque o Vasco tem que pensar principalmente na questão financeira. E dentro de campo, está indo muito bem nesse início de trabalho.
O Lisca é um especialista, né, em recuperação com campeonatos, né? E também sabe trabalhar com poucos recursos, né? Agora, sem deixar a bola cair, vamos para as quadras.
Vôlei Nacional.
E falou de vôlei, a gente tem que chamar o nosso grande amigo, o repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem aqui no Giro dos Esportes. Nas Olimpíadas, o vôlei brasileiro, infelizmente, não teve o resultado esperado. O Brasil conseguiu apenas uma medalha em toda a competição. Na disputa pelo bronze, a seleção masculina de quadra perdeu por 3-7-2 para a nossa rival Argentina. Parciais de 25-23, 20-25, 20-25, 25-17 e 15-13. Essa foi a primeira vez que a seleção masculina ficou fora do pódio desde as Olimpíadas de Sydney, em 2000. O primeiro set foi equilibrado e os argentinos venceram no detalhe por 25-23. No set seguinte, o Brasil reagiu, teve que aguentar alguns momentos de pressão, mas empatou o jogo com 25-20. No terceiro, o placar se repetiu em 25-20, com o Brasil que se impôs no set e mostrou a força que tem. No quarto, parecia outro jogo. Os brasileiros perderam a vibração que mostraram no set anterior e os argentinos tiraram proveito e levaram a disputa para o tie-break com 25-17. No último set, o treinador Renan Dalzotto fez mudanças drásticas, trocou quase o time todo, mas não foi suficiente. 15-13 e o bronze para a Argentina. Já no feminino, na final, a seleção brasileira não teve chance contra os Estados Unidos, perdendo por 3-7-0, 25-21, 25-20 e 25-14 foram as parciais. Mesmo embaladas pela grande vitória contra a Coreia do Sul nas semifinais, as brasileiras foram dominadas pelas americanas. No primeiro set, os Estados Unidos já deram a tônica de como seria o jogo. Os adversários começaram em vantagem, abrindo logo 4-0. E sempre que as brasileiras encurtavam o placar, sempre quando elas pareciam que iam igualar a partida, as americanas contra-atacavam e abriam uma pequena vantagem. 25-21 foi o placar do primeiro set. No segundo, o jogo se manteve da mesma forma. Os brasileiros até que começaram bem, mas ao longo do set, as americanas voltaram a dominar e fecharam em 25-19. No último set, ficou claro que era o dia das adversárias. Acho que o placar de 25-14 resume bem o que foi esse terceiro set. Resultado, o primeiro ouro para os Estados Unidos no vôlei feminino e a primeira prata para o vôlei brasileiro feminino de quadra. E antes que a gente comece a criticar, né, por essa nossa decepção de somente uma medalha no vôlei, vale ressaltar que o vôlei brasileiro, tanto de quadra quanto de praia, é extremamente vitorioso e que, apesar do resultado decepcionante, não podemos achar que está tudo errado. Nossas críticas devem ser construtivas para tentar ajudar a melhorar o desempenho em Paris em 2024. Precisamos também levar em consideração as dificuldades do ciclo olímpico e do alto nível da competição. O Renan Dalzotto, por exemplo, treinador da seleção masculina, e o Bruno Schmidt, jogador de vôlei de praia, viveram situações muito complicadas na luta contra a Covid-19 e tiveram risco de morte, isso logo tudo antes das Olimpíadas. Então, só de terem participado da competição já é uma vitória, já é uma conquista muito grande para eles. O Alisson, também do vôlei de praia, né, o Mamute, denunciou a falta de investimento na modalidade em comparação aos outros países, né? Tanto que a Letônia venceu a dupla brasileira. A Letônia que não tem muita tradição no vôlei de praia. A Tandara, uma das principais jogadoras da seleção feminina, ficou de fora da semifinal da final por doping. Então, esses exemplos ajudam a explicar um pouco do desempenho abaixo, né, do esperado. E, além disso, acho que a gente também deve parabenizar os adversários pelo desempenho e pelas medalhas que conseguiram, né? Não dá para a gente também achar que a gente vai ganhar tudo sempre. Acho que é isso, né, Danilo? A cobrar, mas também entender o contexto em volta e sempre criticar, mas de forma construtiva. Volto com vocês.
Valeu, Hugo. É isso que eu ia falar mesmo, né? Essa última coisa que você falou, os adversários também, né? Ver o contexto dos adversários, né? Estados Unidos feminino muito forte. Não sei nem como não tinha nenhuma medalha de ouro ainda, né? No vôlei feminino. E a Rússia é um time extremamente poderoso. Já tinha eliminado o Brasil em 2012, ganhou numa final, né? Então, isso é comum. Vamos lá. Valeu, Hugo. Agora vamos dominar a bola com os pés, porque a gente vai falar do esporte da Rainha Marta.
Futebol feminino.
Começou ontem o Paulistão Feminino e já começou com o clássico.
Dois times campeões sul-americanos se enfrentaram, Daniel. Corinthians e Ferroviária, mas o equilíbrio na teoria não se aplicou na prática. 3-0 para o Timão.
Isso mesmo, Luan. 3-0 para a equipe que mais investe no futebol feminino no país. E as alvinegras marcaram com Gabi Zanotti, Jennifer e Diane em plena Arena Fonte Luminosa.
O Santos também, sem muitas dificuldades, venceu a Portuguesa por 4-1 fora de casa no Canindé.
Marcaram para as sereias da Vila a lenda do futebol Cristiane, atacante, Kathleen duas vezes e a luz ainda diminuiu com o Lai, mas a Bianca Brasil fechou a conta de pênalti.
O Palmeiras venceu o Taubaté no Allianz Parque por 2-0, com gols de Camilinha e Júlia Bianchi, que estava, inclusive, nas Olimpíadas.
Verdade, o São Paulo derrotou São José em Cotia também por 2-0, com gols de Naná e Cris.
Agora, dando prosseguimento ao nosso programa, vamos entrar na máquina do tempo do nosso Giro dos Esportes.
TBT do Esporte.
Há 117 anos, mais precisamente em 1904, né, era fundado por um grupo de estudantes entre 14 e 15 anos no bairro de Botafogo, o Eletroclube. Se você está estranhando esse nome, mais tarde, em homenagem ao bairro, esse clube seria rebatizado e se chamaria Botafogo Futebol Clube.
E 38 anos depois, Luan, em 8 de dezembro de 1942, esse clube de futebol faria uma fusão com o Clube de Regatas Botafogo, dando origem ao Botafogo de Futebol e Regatas, que a gente tanto conhece, nome que até hoje é carregado pelo Clube da Estrela Solitária.
Hoje também, há 50 anos atrás, nasceu uma lenda.
Petros Sampras, como todos conhecem, Pete Sampras, um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos, 14 vezes campeão de Grand Slams, e eu acho que ele é um dos que entra naquela briga junto do Federer, do Nadal e do Djokovic, que estão aí sendo os maiores do século atualmente.
Tanto é que os três têm 20, né, grandes slams, estão chegando perto de 20 grandes slams, e ele é o quarto, com 14 grandes slams lá atrás, então é um cara, um dos maiores, né. Sampras, ele junto com o André Agassi, foram os grandes tenistas, né, da década de 90 e início dos anos 2000, né, protagonizaram talvez a maior rivalidade da época, né, em grandes duelos e grandes finais de grandes slams, e sem dúvida, né, consequentemente, entraram para a história do esporte.
Se a nossa grande rivalidade é Federer e Nadal, da nossa geração, uma geração abaixo é Sampras e André Agassi, então são muito importantes para o tênis mundial. Depois dessa jornada do tempo, vamos voltar para o presente, porque temos novidades.
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
Pois é, Danilo, temos estreia na Áudio Ativo. Vamos falar de Fórmula 1, a nossa querida Fórmula 1. Vamos falar do GP da Hungria.
E ficou bonita essa vinheta, hein? A prova que foi vencida lá no GP da Hungria pelo francês Esteban Ocon, da equipe Alpine, foi a primeira vitória dele na Fórmula 1.
Completaram o pódio os monstros sagrados do automobilismo Lewis Hamilton, da Mercedes, em segundo, e Carlos Sainz, da equipe Ferrari, em terceiro.
E foi uma corrida bastante movimentada. Já na largada teve confusão provocada por Valtteri Bottas, e que de cara já tirou 5 carros da pista.
Isso permitiu que o Ocon, que largou em oitavo, assumisse a ponta e vencesse o circuito de Hungaroring. Eita, nome difícil. Mas é o GP da Hungria, né? Popularmente conhecido.
Exatamente. Não é fácil falar, não. Mas o Hamilton, de novo, fez bruxarias pela pista, um dos maiores da história. Por conta da confusão, ele tinha caído para a 14ª colocação, mas se recuperou e chegou em terceiro no final. É um cracaço.
E subiu para segundo, né? Depois da corrida, porque o Sebastian Vettel foi desclassificado, pois a FIA só conseguiu retirar uma amostra de 0,3 litro de combustível do carro do alemão, ao contrário do 1 litro exigido pelos regulamentos. É questão de regulamento, né? E acabou mudando o resultado, mas aí no final das contas o Hamilton ficou em segundo.
E o Max Verstappen, da RBR, que também foi afetado pelo tumulto da largada, conseguiu uma 9ª colocação, mas acabou perdendo a liderança do campeonato para Lewis Hamilton, eles que estão rivalizando muito nessa nova temporada.
É, tá bonito de ver. Agora tá bonito de ver, né? Antes a gente via uma liderança braçadas e braçadas do Hamilton, agora tá, a disputa tá boa. Agora a classificação está assim: Hamilton em primeiro com 195 pontos, Verstappen em segundo com 187, Norris em terceiro com 113, né, o Lando Norris. O Valtteri Bottas em quarto com 108 e o Pérez, o mexicano Pérez, em quinto com 104.
E agora a próxima etapa, fiquem ligados, é na Bélgica no dia 29 de agosto. Fiquem ligados para esse novo GP que vai ter, porque tá bombando. Quem sabe o Verstappen vai dar uma assustada ali no Hamilton, que está na liderança. E agora, a gente saindo aqui da nossa estreia do quadro de Fórmula 1, vamos para a Terra do Sol Nascente.
Olimpíadas.
As Olimpíadas infelizmente acabaram, mas o Brasil encerrou com chave de ouro a sua participação histórica em Tóquio. Eu diria as medalhas de ouro, né, Luan?
Sim, é verdade, Danilo. Não tinha jeito melhor para encerrar a melhor participação, a maior participação brasileira em Olimpíadas na história.
Mas o interessante é que não foi só um show brasileiro, mas sim um show baiano. Primeiro com a medalha de ouro conquistada pelo Isaquias Queiroz na canoagem individual, ele que é baiano de Ubaitaba.
Esse cara merecia demais, né? Foi muito emocionante aquela imagem dele ganhando a prova e depois exausto por conta da prova, né? Depois até deu uma vibrada, depois que deu aquela puxada de ar. Mas... Ele já tinha feito história aqui no Rio, né? Quando ganhou 3 medalhas em uma edição de Olimpíada, feito inédito e único, mas faltava a medalha de ouro e o cara foi lá e conquistou.
Ele que ganhou, se a gente falava do Lewis Hamilton ali, abraçadas, né? Ele até no final deu uma paradinha para já comemorar nos últimos centésimos de segundo. E também outro baiano, agora natural de Salvador, o Ebert Conceição, conquistou a medalha de ouro no boxe, peso médio, depois de dar um nocaute absurdo no ucraniano Kaznia. É um nome difícil também.
É, tem muitos nomes difíceis hoje. Um dos momentos mais emocionantes das Olimpíadas, porque o Herbert tinha perdido os 2 primeiros rounds, mas só um nocaute era. Só precisava. Na verdade, só um nocaute poderia dar vitória para ele, né? E foi isso que ele fez, né? Foi muito emocionante mesmo. Para quem ficou até 3 horas da madrugada, né, esperando esse momento, deve ter sido muito, 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 muito satisfatório.
Lembrou muito o filme Rock Balboa 4, no qual o Drago vai batendo, 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 e com um soco o Rock vai e nocauteia o adversário. Lembrou muito. E também a gente conseguiu outra medalha no boxe, porque o Brasil é muito tradicional nesse esporte. E dessa vez foi prata, vencida pela Bia Ferreira. Nascida onde? Pois é, em Salvador, na Bahia.
Se a Bahia fosse um país, estaria lá nas cabeças do quadro de medalhas, né? Talvez seria até na frente do Brasil, né, se a gente for. A Bia acabou sendo derrotada, né, pela irlandesa Kelly Harrington na final, mas essa prata não deixa de ser um resultado fantástico, né, da Bia, para ela, né, e para a gente, né, para o Brasil.
É, e foi uma luta muito parelha. É, a Bia poderia muito bem ter vencido também. E outra, daqui a 3 anos tem Paris. Eu acredito que ela vai ter totais condições de brigar por esse ouro de novo.
E falando em Paris, já estou ansioso para essas Olimpíadas aí, né?
É, pô, verdade. 3 anos só, não são 4 por causa da pandemia, as Olimpíadas de Tóquio seriam em 2020. Então, só 3 aninhos para a gente já ter mais essa emoção. E vai ter novidades com o break, né? O break dance. E a gente espera que o Brasil repita a participação fantástica desse ano.
7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, né? Temos que parabenizar os nossos atletas que, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que tem, né? A gente é uma potência no esporte olímpico, mas tem muitas dificuldades ainda, conseguiram alcançar tantos resultados tão impressionantes, né?
É, que venha Paris, né? E também que venha Libertadores, Série A, Série B.
Futebol brasileiro.
Vamos começar pelos jogos do Campeonato Brasileiro.
O Imortal Tricolor derrotou a Chape na Arena por 2-1 e está tentando se recuperar no Brasileirão.
Anselmo Ramon até abriu o placar para a Chapecoense, mas Alisson e Borra de pênalti viraram para o Grêmio. E esse, inclusive, foi o primeiro gol do Borra pelo Tricolor Gaúcho.
Primeiro gol do Borra e primeira vitória do Grêmio na Arena no Campeonato Brasileiro, está tentando se recuperar. E também teve clássico paulista na rodada, mas terminou zeradaço na Vila Belmiro.
Pois é, Danilo. Na estreia do Juliano, no Timão, teve até rede balançando, mas o João marcou, né, no caso. Mas o VAR, de maneira correta, enxergou um impedimento na jogada e anulou o gol do Corinthians.
Juliano que estreou bem. E também teve pênalti cometido pelo Santos, marcado pelo juiz, do Madison em cima do Gustavo Silva. Mas depois anulado corretamente, com outra interferência também do VAR, terminando assim Corinthians 0 e Santos também 0.
E falando em clássico paulista, teve São Paulo e Palmeiras no Morumbi pela Libertadores da América, Danilo.
É jogo pesado, jogo que a gente imagina que seja perfeito para jogadores experientes. Mas foram justamente os garotos da base que foram decisivos nessa partida.
O Luan, o meu xará, só que made in Cotia, né? Formado em Cotia, abriu o placar para o Soberano. E Patrick de Paula, jogador formado na Academia Alviverde, na base do Palmeiras, empatou de falta, com uma ajudinha do Thiago Volpe, né?
É, uma falha do goleiro ali, que vem falhando em alguns gols. Mas vale lembrar que a gente falando de base, e tanto essa recuperação do São Paulo de Crespo, quanto essa fase vitoriosa do Palmeiras, principalmente no início desse ano, passam muito pelos meninos da base. Seguindo na Libertadores, quem conseguiu uma vitória importantíssima no Monumental de Nunes foi o Galo. 1-0 contra o River Plate com a lei do ex sendo aplicada. Que absurdo.
É, a lei que nunca falha, né? A lei que sempre é aplicada. Gol de Nath Fernandes, que fez história nos Milionários, né? Jogador importantíssimo pro Galhardo, né? Mas agora tá no Galo e tá jogando muito no Galo. Tá jogando muito bem no Atlético.
Jogando muito, e só que teve uma reviravolta nessa história, porque o Nath acabou sendo expulso no final do jogo, depois de uma entrada perigosa em Angelieri. Desfalque importante para o Atlético no jogo da volta, e o Atlético que vem forte, um dos favoritos ao título.
É verdade, Danilo, verdade, mas olha, esse desfalque preocupa, lembrando que o River é acostumado a buscar os resultados fora de casa, né? Não estou querendo zicar ninguém, mas é fato, né? Fez isso com o Cruzeiro em 2015 e com o Grêmio em 2018, então todo cuidado é pouco para o Atlético Mineiro.
Não tenho nada decidido, o Atlético deu um passinho a mais, mas é exatamente isso, o River que tem, o Galhardo faz o melhor trabalho de um treinador da América do Sul há muitos anos, então tem que ficar de olho para ir rumo à semifinal. E que seja uma semifinal com 4 brasileiros, hein? E agora, cerca de 11h30 da manhã, cerca não, pontualmente 11h30 da manhã, vamos falar do esporte de Jordan, LeBron, Hortênsio, Oscar Schmidt, Marcelinho Machado.
Basquete.
E é o esporte também do Ítalo Antunes, hein? Nosso repórter que vai falar tudo que está rolando no basquete. Bom dia, Ítalo!
Bom dia, Luan, bom dia, Danilo, e bom dia principalmente para você, ouvinte da Audio Ativo, que está ligado aqui com a gente aí nesse finalzinho da manhã. Bom, as Olimpíadas chegaram no fim, mas olha, Tóquio nos reservou emoções no basquete até os últimos dias, né? No masculino, os Estados Unidos ganharam ouro, né, sem muitas surpresas, após fazer um jogo bem equilibrado contra a França. O jogo foi 87 a 82. Kevin Durant foi o cestinha com 29 pontos. E o mesmo Kevin Durant também havia sido cestinha das finais de Londres em 2012 e do Rio em 2016, com 30 pontos em ambas. O Durant, que foi aí o principal jogador dos Estados Unidos nessas Olimpíadas, conseguiu carregar o time quando o time estava lá embaixo, perdendo por algumas vantagens, foi fundamental na conquista desse ouro. É o quarto ouro seguido dos Estados Unidos, né? Desde 2008, os Estados Unidos vem faturando o ouro direto. Os norte-americanos, que apesar de terem um super time, chegaram sob uma certa desconfiança nas Olimpíadas, já que perderam os amistosos preparatórios e na estreia perdeu para essa mesma França. E além disso, lá em 2019, a equipe francesa foi campeã em cima dos Estados Unidos da Copa do Mundo de Basquete. Então realmente havia uma incerteza sobre esses Estados Unidos. Mas dessa vez os americanos conseguiram impor o favoritismo. A disputa pela medalha de terceiro lugar foi entre Austrália e Eslovênia. E quem esperava o domínio de Luka Doncic viu a explosão de Pat Mills. O recém-contratado pelo Brooklyn Nets anotou 42 pontos e 9 assistências e foi responsável direto pela vitória australiana por 107 a 93. Foi a primeira medalha da Austrália na história do basquete masculino e foi a primeira participação da história da Eslovênia do basquete masculino. Então acho que ambos têm motivos para comemorar, né? A Eslovênia, que numa primeira Olimpíada já disputou medalha, e a Austrália, que conseguiu aí essa primeira medalha inédita. No feminino também deu a lógica. Apesar de surpreenderem na semifinal contra a França, o Japão não foi páreo o suficiente contra os Estados Unidos. As americanas conquistaram o heptacampeonato olímpico e a seleção feminina já está com 55 vitórias seguidas em Olimpíadas, desde a disputa do bronze em Barcelona, lá em 92. E por falar em bronze, a Sérvia, assim como no masculino, bateu na trave pela disputa de medalhas e perdeu para a França por 91 a 76. Destaque para o coletivo do time francês, que terminou o jogo com 7 jogadoras, atingindo os 2 dígitos na pontuação. Realmente uma ótima vitória da França, que perdeu para o Japão de forma inesperada na semifinal, mas conseguiu recuperar aí na disputa pelo bronze e levou uma medalha para casa. As Olimpíadas chegaram ao final, vamos ter um ciclo mais curto agora até Paris, que é justamente na França, né? E a gente espera aí que o Brasil consiga superar a adversidade que passou nesse último ciclo no basquete e bateu na trave, não conseguiu ir para Tóquio, mas vamos torcer para que em Paris a gente esteja presente lá, para que a gente possa torcer para o nosso Brasil também no basquete, né? Eu sou o Ítalo e volto com vocês aí, Luan e Danilo.
Muito obrigado, Luan. E agora voltando para o campo de novo, e vamos continuar no Japão, porque teve medalha de ouro para o Brasil.
Futebol internacional.
O Brasil é bicampeão olímpico. E o jogo foi tenso, haja coração. Matheus Cunha abriu o placar, mas no segundo tempo, Oyarzabal empatou. Na segunda etapa da prorrogação, faltando poucos minutos para o fim da partida, o Malcom fez o gol da vitória, o verdadeiro gol de ouro.
E esses jogadores, além de terem alcançado essa conquista histórica, né, também colocam uma pressão no Tite para convocações futuras, né, Danilo? Também o Ítalo, quem quiser conversar aí, tem nomes aí que já acho que podem ser vistos com mais atenção pela seleção principal, né?
Com certeza. Por exemplo, o atacante como o Matheus Cunha, apesar de ser uma posição muito disputada, eu acho que até o próprio Daniel Alves pede passagem, porque a lateral direita do Brasil não tem tido uma regularidade grande, não tem. O Daniel Alves é um dos maiores laterais da história do futebol, um dos maiores vencedores, então acho que ele merece também, mas principalmente sobre os jogadores jovens, o Anthony mostrou que é muito bom. O próprio Nino do Fluminense tem jogado muito bem no tricolor, e muitos outros jogadores, não é mesmo, Ítalo?
Eu concordo, exatamente. Eu acho que, como eu já disse aqui em outros giros, o Brasil tem tido aí uma dificuldade de achar aquele ponta rápido, driblador que a gente tinha e não tem mais aí com o Douglas Costa abaixando o nível, o William já não estando mais no seu auge. A gente tem tido dificuldade de achar um ponta e a gente está com uma geração recheada de jovens pontas, Malcolm, Anthony, pessoas, jogadores que brilharam nas Olimpíadas e com certeza estão pedindo passagem aí na seleção. Acho que é bom observar esses jovens pontas, dar uma rodagem neles e ver como que a gente pode encaixar eles aí na seleção principal.
Fora que o time das Olimpíadas, né, o Brasil Olímpico aí, entrou nas graças da torcida, né? O povo brasileiro gostou de acompanhar eles. E além do ouro do Brasil e a prata da Espanha, quem completou o pódio de Tóquio foi o México, que venceu o Japão por 3-1 em Saitama.
El Tri marcou com Córdova, Vázquez e Vega, e o Japão descontou com Mitoma, o que não foi suficiente para tirar a medalha de bronze do México e não ficar na casa ali no Japão.
E se o assunto é futebol internacional, não dá para escapar do assunto principal do esporte nesse momento, né?
É, e um dos assuntos mais importantes da história do futebol, porque Lionel Messi saiu do Barcelona e vai jogar no PSG. E que PSG é esse, mano? Estão brincando de Master League.
Meu Deus do céu, que é isso? O time que tinha Neymar, Mbappé, Marquinhos e Di Maria, agora ainda vai contar com o Messi, nada mais nada menos que Messi, nada mais nada menos que Sérgio Ramos e o campeão da Eurocopa pela Itália, Donnarumma. Vou colocar de novo aqui para debate, porque esse assunto merece de novo debate entre a gente aqui. O PSG é o melhor time do mundo?
O PSG ainda não jogou nenhuma partida com esse time, mas eu posso dizer com certeza que o PSG é o melhor time do mundo no papel. Não tem como negar. Eu acho que hoje existe uma diferença grande. Eu acredito que o City do Guardiola consegue ser muito competitivo também, o Bayern de Munique, mas o PSG hoje é o melhor time do mundo com a chegada do Messi. E para mim o Messi e o Neymar são os dois grandes jogadores atualmente em atividade. O Cristiano Ronaldo já está mais velho, já está na casa dos 36 anos. Então eu acho que o Messi e o Neymar são os jogadores que conseguem mais ser decisivos, além do Sérgio Ramos, que é um dos maiores zagueiros de todos os tempos. O Donnarumma, que você falou, foi o craque da Eurocopa, não só vencedor, o goleiro. E todas essas contratações, Messi, Sérgio Ramos, Donnarumma, todas elas a custo zero no questão de transferência, porque é um dinheirão para salário. O Ítalo concorda? É o melhor time do mundo, o PSG?
Eu concordo, com certeza. Se a gente já foi o que você falou, a gente não viu o time jogando ainda, mas no papel não tem como você duvidar que esse time vai ser assim um fracasso, né? Não tem como você afirmar que esse time vai ser um fracasso. Eu vejo também o Manchester City, o Bayern de Munique, times com potencial competitivo enorme, já mostraram isso, mas hoje não tem o que dizer, né? Um time que reúne o Neymar e Messi, que talvez são os dois principais jogadores agora da atualidade, o Mbappé, que é o principal expoente para daqui a alguns anos se tornar soberanamente um dos melhores do mundo. Então, assim, é um time muito estrelado. E o Cristiano Ronaldo, como você disse, apesar também da idade, eu ainda acredito que ele possa render um nível que ele sempre entregou para a gente. Mas o time da Juventus está muito fraco, né? Ele tem um time em volta dele que não favorece, então acho que a Juventus não tem capacidade de competir com esse time do PSG, então realmente o PSG fica sobrando. Você tem já o Marquinhos, que na minha opinião é o melhor zagueiro do mundo, e você traz o Sérgio Ramos, que é um dos maiores zagueiros da história. É realmente uma dupla de zaga quase infurável, né? Você tem talvez a maior debilidade seriam as laterais, mas o PSG trouxe um jovem, o Hakimi, que é um bom lateral. Você tem o meio campo com contratações, e assim, o PSG não gastou muito dinheiro, né? Todas as contratações foram de graça praticamente. O Ginaldo, o Sérgio Ramos, Messi. Então, realmente, que mercado fez o PSG? E eu acho que esse é sim o melhor time do mundo.
É espetacular o PSG. Eu ainda acredito que dá para jogar, se tiver algum problema nos laterais, jogar com os três zagueiros, porque o Kimpembe também, apesar de não estar no mesmo nível do Marquinhos, do Sérgio Ramos, ele pode compor ali a posição. E quem sabe o Hakimi jogar na ala direita, enquanto na ala esquerda joga o Di Maria, por exemplo. Existem várias variantes para o PSG, né, conseguir os seus objetivos. A minha única questão, que eu acho que pode ser um problema para o PSG, é a falta de competitividade que eles vão ter na França. Então, quando chegar o momento de Champions League, não vai estar acostumado a grandes jogos, como outros clubes, por exemplo, da Inglaterra, o City, o Chelsea, que é o atual campeão da Champions, vão ter esse tipo de competitividade. Mas agora, infelizmente, vamos nos despedir das Olimpíadas de Tóquio com um quadro que eu eu confesso, sempre confesso aqui que eu adoro.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
E para falar pela última vez de Tóquio 2020, Olimpíada, né? Porque a Paralimpíada tá vindo aí. Vou chamar o meu amigão Vinícius Rodeio. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia a você, nosso ouvinte. Infelizmente, as Olimpíadas de Tóquio 2020 chegaram ao fim. E o nosso Minuto Olímpico de hoje vai trazer um resumo do que aconteceu de melhor na capital japonesa. Bom, o Brasil encerrou sua participação com o melhor desempenho de sempre. Foram 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, totalizando 21 medalhas olímpicas. E agora, vamos relembrar os sentimentos que todos os atletas nos proporcionaram. E óbvio, começando com o maior deles, o amor. O amor que Dalan Romani demonstrou pela sua família, que todo atleta brasileiro deixou nos gramados, nas piscinas, no tatame, nas quadras, enfim, em todos os lugares de Tóquio. A diplomacia, quando o Qatar Bahrein e o italiano Gianmarco Tamberi compartilharam a medalha de ouro, fato que aconteceu de forma inédita em toda a história dos Jogos Olímpicos. A generosidade que o skate proporcionou e a alegria no boxe. A importância da saúde mental com Simone Biles, a espontaneidade de Bruno Fratos e também a raiva de Djokovic. É um mix de emoções que os Jogos Olímpicos afloram em cada um de nós. Agora, infelizmente, só teremos Jogos Olímpicos daqui a 3 anos, em Paris. Já dando alguns spoilers, né? Paris contará com a estreia do breakdance e manterá o skate e o surf como modalidades olímpicas, diferentemente do softball e do karatê, que deixam o quadro de modalidades. Então, já para ir entrando no clima, vou finalizar com o slogan de Paris 2024. E vou aqui gastar todo o meu francês. Venez partage. No português, venha compartilhar. E com isso, chegamos ao fim do Minuto Olímpico de hoje. As Olimpíadas acabaram, mas continuaremos por aqui, né, Danilo e Luan? Agora, tanto vocês quanto os nossos ouvintes poderão acompanhar de perto, aqui na Web Rádio Áudio Ativo, os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que começarão no próximo dia 24 e que irão até o dia 5 de setembro. É isso, meus queridos. Até a próxima.
Obrigadão, meu querido Vinícius. Muito obrigado pela sua participação. E o skate, que fez muito sucesso, surf também. Tem que ficar mesmo.
E para finalizar o nosso giro, o que você, ouvinte, vai ver de esportes hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
E na Série B, o Botafogo vai enfrentar o Operário fora de casa, e você acompanha no Sport TV, fica de olho, porque a gente já falou que é um jogo que, importantíssimo para o Fogão no G4, o aniversariante.
No mesmo horário, o Flusão vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã e também na Fox Sports, que vai transmitir esse jogão.
E também pelas quartas de final, mas da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense vai encarar a LDU na altitude de Quito às 7h15. E essa partida vai ser transmitida pela Comebol TV.
O Santos vai enfrentar o Libertad na Vila Belmiro, também pelas quartas da Sul-Americana, também com transmissão da Comebol TV, só que às 9h30.
Já entrando na madrugada, para quem curte dar aquela não dormir, né? Às 23 horas, 11 da noite, tem jogaço também pela CONCACAF Champions League, quando Philadelphia Union e América do México, tradicional, fazem o jogo de ida da semifinal do torneio. Você vai poder acompanhar esse confronto no Fox Sports 2.
Muito jogo decisivo nessa noite, né? Muito jogo decisivo na América Latina nessa noite. Então, tá fechado, Danilo?
Tá fechado, Luan. E, além disso, toda a sorte pro Fogão e pro Flusão nessa quinta-feira. Dessa forma, às 11h45, a gente encerra por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, eu preciso pedir para você, aquele pedido tradicional, para acessarem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa. Além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente estava postando vários stories ali sobre as Olimpíadas, publicações também, e para a Olimpíada não vai ser diferente. Então vamos que vamos. Um abraço e muita saúde para todos nós. Se cuidem, se vacinem. Até a próxima quinta-feira. Valeu, tchau, tchau.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.